Bem-vindo, Sr. Ministro, caros colegas. Não posso dizer que é um gosto revê-los, uma vez que não vos estou propriamente a rever, mas é um gosto estar em mais esta nossa reunião ordinária, desta feita, marcada pela audição do nosso Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na sequência da 44ª reunião da Comissão Bilateral Permanente entre Portugal e os Estados Unidos da América. Ora bem, só para vos lembrar as regras a que obedece a nossa audição, na primeira ronda, o grupo parlamentar requerente disporá de 2 minutos, o Sr. Ministro de 7, e com isto, para entrarmos na segunda parte da nossa reunião, as informações gerais. Em primeiro lugar, relembrar aos colegas que amanhã, pelas 15 horas, terá lugar a audição da plataforma ONGD sobre a estratégia de cooperação portuguesa e que vai ocorrer por videoconferência, seus deputados. O formato é o habitual, mesa mais coordenadores, podendo participar quem os senhores deputados coordenadores indicarem. Portanto, os deputados que quiserem participar, informam os coordenadores e têm acesso à nossa reunião. Dizer ainda que a audição do Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre a situação em Moçambique vai ocorrer no próximo dia 17, quarta-feira, às 3 horas da tarde, no Senado. Decorrerá à porta fechada, como é do vosso conhecimento. A Comissão de Negócios Estrangeiros e ainda do, não, peço desculpa, do Parlamento Inénico quer realizar uma sessão conjunta connosco na segunda metade do mês de fevereiro. Temos andado aqui à procura de datas. A data disponível é de 16 de fevereiro. Parlamento grego, Comissão de Negócios Estrangeiros, nossos homólogos gregos. Terça-feira, hora da nossa comissão, 15 horas, no dia 16 de fevereiro. Eles propuseram a seguinte agenda, uma agenda exaustiva. Não sei se os colegas querem propor alguma alteração, não vejo que haja necessidade, mas em todo caso vou lê-la. Últimos desenvolvimentos no Mediterrâneo Oriental e Líbia, papel da Turquia no Mediterrâneo Oriental e na região mais vasta, imigração, cooperação e sociedade europeia, PESC-PCSD, promover a cooperação entre dois parlamentos e a cooperação entre os parlamentos dos países do sul da UE. Velha preocupação dos nossos colegas gregos. Repito, 16 de fevereiro, terça, pelas 15 horas.
Senhor Presidente, o que eu pedi era que nos
Só
enviasse.
está, desculpe, pediu a palavra.
Posso,
Faz favor.
Presidente? Muito obrigado, Sr. Presidente. Era para pedir para enviar depois para os deputados a lista de temas que são propostos pela parte grega.
Muito bem, assim será feito. Por último, põe-se a questão, e não sei se terá sido o nosso embaixador ou o grego, ou o Parlamento grego, há hipótese dos embaixadores assistirem à reunião. Senhores deputados, qual é a vossa opinião a este respeito? Faz favor, Sr. Deputado.
Nossa parte do ministro, temos o acordo, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Paulo Pisco.
Também não vemos a objeção.
Muito obrigado.
Da nossa parte, também não há objeção, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira.
Por parte do Bloco de Esquerda, também não, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Vieira. Portanto, esta reunião terá um formato de videoconferência com uma duração prevista de 90 minutos. Mas, Sr. Deputado, sobre isto em concreto, também em resposta ao que ficou dito pelo Sr. Deputado Paulo Pisco, a mesa vai enviar estas informações práticas para toda a gente saber exatamente como é que a coisa se vai proceder, como é que vai proceder a isto. Ora bem, entramos no ponto segundo, distribuição e nomeação do autor do parecer da proposta de resolução número 1914, segunda. Ora bem, será do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Alexandre Vieira, sabe dizer quem é? É a senhora deputada? Sr. Deputado Alexandre Vieira. Não está agora?
Sim, Sr. Presidente, peço desculpa, tinha
Quem
uma
é o
reunião agora.
relator indicado pelo BE para isto, Sr. Deputado?
Qual é o projeto, Sr. Presidente? Peço desculpa.
É o parecer sobre a proposta de resolução 1914, segunda.
Ah, sou eu.
É a senhora deputada. Muito obrigado.
Estou
Sr.
enquanto.
Deputado Paulo Pisco, deu a palavra.
Não é nada, é porque havia aqui há aqui um erro na ordem do dia.
Ah, não está
Porque
igual,
é uma
é isso?
repetição, exatamente.
Ok, às vezes acontece. Ponto terceiro, discussão e votação do parecer referente à proposta de resolução número 19.
É mesmo, é 2 em 1.
Oh, Sr. Deputado, nós vamos distribuir e discutir o parecer?
Já foi distribuído.
Oh, santa mãe de Deus. Sr. Deputado, está então em condições de fazer a apresentação do parecer que lhe foi neste instante distribuído?
Estou sim, Sr. Presidente.
Fantástico, Sr. Deputado. Isso é um desempenho que bate todos os recordes conhecidos. Ora bem, é o acordo de quadro entre a União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e a Austrália por outro, assinado em Manila. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Bom, esta proposta de resolução que aprova o acordo quadro entre a União Europeia e os seus Estados-membros, e por um lado e a Austrália por outro, foi assinada em Manila em 2017 e visa, passo a citar, contribuir para melhorar a parceria entre a União Europeia e a Austrália com base em vários princípios comuns. O acordo foi visto e aprovado em Conselho de Ministros a 29 de janeiro de 2021 e foi assinado pelo Sr. Primeiro-Ministro, pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros e pelo Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. De acordo com a iniciativa, a assinatura deste acordo tem por base contribuir para melhorar a parceria entre a União Europeia e a Austrália com base em princípios e valores comuns. Alguns destes valores incluem o respeito pelos princípios democráticos, os direitos humanos, as liberdades fundamentais, o Estado de Direito, a paz e a segurança internacionais, assim como o direito internacional e o respeito pelos princípios da Carta das Nações Unidas. Entre outros domínios, a proposta, como explicita a proposta, a União Europeia e a Comunidade da Austrália pretendem afirmar o seu empenho na cooperação no âmbito dos direitos humanos, da não proliferação de armas e na luta contra o terrorismo. De igual modo, estabelece-se que o acordo visa abranger uma maior cooperação em matérias económicas e comerciais, sobretudo no que diz respeito aos investimentos internacionais e ao comércio, por exemplo, de produtos agrícolas, como outras questões de âmbito setorial. Como conclusão, afigura-se-nos então a referir o seguinte: isto é uma iniciativa do Governo, datada de fevereiro de 2021, que visa então aprovar o acordo quadro entre a União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e a Austrália, por outro. Face ao exposto, julgamos que é de parecer que a proposta de resolução número 19 da 14ª segunda está em condições de ser votada no plenário da Assembleia da República. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Vieira. Os colegas, não sei se alguém usou a palavra ou se passar à votação. Vamos passar à votação. Senhores deputados, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Não sei se alguém quer corrigir a votação a partir de casa. Não? Então é isso mesmo. Aprovado por unanimidade, cumprimento já a deputada Alexandre Vieira e o agradecimento da Comissão pela rapidez com que tratou este assunto. Entretanto, o PEV pede para que os dois pontos seguintes sejam passados para o fim da reunião. Devem estar com dificuldade de agenda. Vamos entrar diretamente no ponto 6º, apresentação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição do Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros sobre o acolhimento pela Áustria e Alemanha de doentes de Covid-19 residentes em Portugal. Não sei quem vai usar a palavra para o PSD. Sr. Deputado Miguel Carvalho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, o PSD ainda tentou que, ainda naturalmente fora do prazo que lhe permitiria entrar na ordem de trabalhos da última reunião, mas tentou que merecesse a consideração da parte desta Comissão, mas o Partido Socialista indicou, e tem esse direito, que não tinha tido tempo para analisar esta matéria, e eu faço esta nota introdutória porque, entretanto, após a apresentação deste requerimento, a apresentação, salvo seja, a entrega deste requerimento, que naturalmente eu refiro não cumpriu o prazo, efetivamente, para poder entrar na ordem de trabalhos, mas após esse mesmo envio, a Sra. Ministra de Saúde anunciou que não pretende que haja doentes portugueses que sejam transportados para fora do país. E, portanto, é naturalmente uma alteração de posição, refira-se, porque essa hipótese estava colocada, chegaram-se a falar, inclusive, no transporte de 10 doentes para a Áustria. Ainda assim, o PSD considera que é pertinente outros temas que estão aqui versados, neste caso não no tema do requerimento em si, mas outros temas que estão aqui versados, principalmente àquilo que é a possibilidade dos portugueses que estão espalhados pelo mundo conseguirem regressar com a maior normalidade possível, dentro daquilo que é normalidade, que infelizmente não existe, mas é possível, a Portugal e que, de facto, ainda se deparam com algumas dificuldades em alguns territórios, mas também a questão das fronteiras portuguesas, que, devido às circunstâncias que se erguem neste combate que temos contra a Covid-19, foram repostas, mas que, naturalmente, fazem... levantam dificuldades a diversos portugueses que se deslocam e utilizam as fronteiras, quer para trabalhar, quer para outros assuntos que são naturalmente são interesses e bastante essenciais. Nesse mesmo sentido, e após esta mesma manifestação da parte de vários autarcas e mesmo empresários e trabalhadores, perante as dificuldades que existem nestas deslocações, que diga-se, são importantes para a nossa economia e são importantes para aquilo que é alguma normalidade e algum funcionamento do país que nós ainda pretendemos que ocorra, o PSD entende que a pertinência deste requerimento mantém-se, sendo certo que sobre esta primeira matéria, enfim, há pelo menos do momento uma alteração de estratégia da parte do Ministério da Saúde, mas não vejo que esteja excluída totalmente uma possibilidade de esta matéria vir ou não a ser reacendida. Mas ainda assim, este contexto é importante. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pires.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obviamente que nós não vamos criar nenhum obstáculo à aprovação deste requerimento. O PSD entende que devia ouvir o Sr. Ministro sobre estas matérias e nós não vamos inviabilizar este requerimento. No entanto, quando nós analisámos o requerimento, confesso que fiquei um bocado surpreendido, porque não acho, em primeiro lugar, a primeira parte, e aliás, como o Sr. Deputado acabou de referir, até é muito mais uma matéria para o Ministério da Saúde do que propriamente para o Ministério dos Negócios Estrangeiros. E os outros temas que aqui são objeto da atenção da parte do PSD, o que se refere aos portugueses que se deslocaram ao estrangeiro e que estão com dificuldades, e a reposição das fronteiras e a salvaguarda da mobilidade transfronteiriça, são temas que eventualmente poderiam ser esclarecidos de uma outra forma, até porque nós vemos que a dinâmica que vivemos neste contexto de pandemia leva a que as coisas evoluam rapidamente, que aliás, como aconteceu relativamente à possibilidade de haver doentes que poderiam ir para a Áustria e que acabaram por não ir porque o Ministério da Saúde assim entende. E da mesma maneira que com a evolução das coisas tudo isto pode transformar. Pessoalmente, nós não consideramos que isto possam ser matérias propriamente que obriguem o Sr. Ministro a deslocar-se à Assembleia da República, porque eu acho, sobretudo neste contexto, e neste contexto ainda mais de presidência portuguesa da União Europeia, que seria útil que houvesse alguma razoabilidade, que houvesse algum sentido de Estado e que houvesse alguma proporcionalidade relativamente àquilo que se exige dos membros do Governo neste contexto de presidência portuguesa da União Europeia, até porque o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, ele adora vir aqui ao Parlamento, adora vir à nossa Comissão.
Deputado, mas agora deve estar muito penalizado, porque já não vem, porque já tem a possibilidade, e felizmente para todos, de falar através do sistema de videoconferência.
Exatamente, mas não deixa de exigir todo este tempo. Acho que é desproporcionado relativamente ao tipo de informação que se pretende pedir que seja o Sr. Ministro vir cá. No entanto, nós não inviabilizaremos este pedido do Sr. do PSD para ouvir o Sr. Ministro sobre estas matérias, mas achamos que tem uma certa falta de consistência e de razoabilidade neste contexto. É só isto, mas não inviabilizaremos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pires, que perguntava aos colegas representantes de outros grupos políticos que nos acompanham ao Partido de Casa para se pronunciarem.
Posso, Sr. Presidente?
Faz favor, Sr. Deputado.
Posso, Sr. Presidente, rapidamente queria só dizer que não temos propriamente por hábito utilizarmos audições, e aliás fazemos até o nosso posicionamento. Sim?
Faz favor.
Nós não temos por hábito posicionarmos contra, portanto não nos vamos abster-nos neste pedido também, ainda que de facto haja alguma dificuldade de compreender a utilidade da audição, mas veremos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alexandre Vieira. Não parece que está connosco.
Sr. Presidente.
Ah, está, faz favor.
Nós acompanhamos aquilo que disse o Sr. Deputado do PCP e vamos também optar pela abstenção.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se o CDS está presente. Não está. Então, assim sendo, vamos passar a Faz favor, Sr. Deputado Nuno Miguel Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não quero entornar isto um debate, mas só uma nota breve sobre algumas concessões que aqui foram feitas pelo Sr. Deputado Paulo Pisco e que, naturalmente, até pelo respeito que merece a bancada do Partido Socialista, Sr. Deputado, é importante até esclarecer, e não até tanto contrapor. Esclarecer o seguinte, eu não sei que informação é que existia no que diz respeito àquilo que era o possível acompanhamento dos doentes que poderiam ser transportados para a Áustria por parte dos serviços consulares, e naturalmente esse era o primeiro pontapé de saída sobre este requerimento. Sendo certo que nós vimos que as dificuldades que ocorreram no atual contexto do acompanhamento, por exemplo, de todos os cabinistas que estavam presos em Dover, que foi uma situação transversal a todos os países, mas em particular em Portugal, houve queixas na televisão, ou seja, mediáticas, públicas, que obrigaram o Sr. Ministro a prestar esclarecimentos imediatos sobre essa matéria, explicando o que estava a tentar fazer para normalizar a situação. Porque, de facto, não vivemos em tempos normais. E, portanto, se podemos considerar que estas matérias poderão ser meramente, enfim, ocasionais, num momento normal, então eu diria que, de facto, não há qualquer tipo de pertinência. Mas estamos a viver tempos excepcionais e o que eu diria que seria normal era que o Sr. Ministro explicasse qual o seu plano para regularizar ou normalizar as fronteiras, porque estamos a falar de pessoas que trabalham fora de Portugal, isso diz respeito ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, e devia dizer muito respeito e ter muita atenção. Eu já ouvi várias vezes, enfim, comentários procurando minorizar essa situação, mas eu acho que um português, dois portugueses, ou 10 mil ou 20 mil, mas são muito mais do que esse número, que atravessam a fronteira para ir trabalhar, deviam merecer uma atenção especial ao Sr. Ministro. Se ele se dedicasse a responder a estas questões de uma forma pública, e atenção, gerir uma pandemia significa também comunicar publicamente, nós não tínhamos que fazer este requerimento, nós não tínhamos que fazer estas perguntas e nós não tínhamos que estar aqui hoje a falar sobre isto. E, portanto, se o Partido Socialista eventualmente está esclarecido sobre estas matérias, naturalmente que essa informação poderá ser útil e até vir a desmerecer este requerimento e a dispensá-lo, na prática, é o que o PSD fará, porque procura a informação. Se acha que não, eu acho que a evolução da pandemia está longe de procurar uma normalização. Ela, de facto, evolui, mas tanto para cima como para baixo. Esperemos que continue sempre a ir para baixo, que os números melhorem e que as situações não sejam necessárias, mas muitas delas mantêm-se inexistentes. Ou se, inclusive, até assegurar que não vamos voltar a precisar dos serviços consulares portugueses para as situações em que estão os portugueses lá fora, doentes ou não, arquiçar Portugal ou não, presos ou não no Porto de Over, então nós vamos desconsiderar este requerimento e achamos que não é necessário. Até aí, a realidade diz-nos outra coisa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, sobre este ponto, tenho que lhe dizer uma coisa com toda a franqueza. Se eu tivesse o poder de recusar a aceitação de um requerimento, eu recusaria a aceitação deste, porque está manifestamente a exorbitar aquilo que é o objeto da nossa Comissão e não me parece que chamar o Ministro por causa de qualquer telefonema, alegado telefonema, passa, ou seja, matéria que, como dizia, na minha opinião, com a razão do deputado Paulo Pisco, se passamos se temos um critério tão vasto como este, quer dizer, de facto, o Governo em breve não fará mais nada se não vir aqui dar os esclarecimentos sobre as questões mais, enfim, improváveis. Mas, enfim, eu não tenho esse poder e, portanto, o requerimento é apresentado. Eu vou pôr o requerimento à votação. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? É o Partido Socialista, o PCP e o Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? É o PSD. Na verdade, se os deputados em casa... Foi bem assim a votação?
Sim, senhor.
Muito bem, muito obrigado. Eu propunha agora que esta audição urgente fosse acoplada à audição regimental do Ministro para, enfim, minorar os impactos da sua adoção. Muito bem, caros colegas, vamos então agora passar ao nosso próximo ponto, que é a votação do plano de atividades da Comissão para a Segunda Sessão Legislativa. Já é o segundo ano em que andamos aqui a adotar planos de atividades que valem o que valem no quadro pandémico, em que estamos fortissimamente condicionados no nosso trabalho. No entanto, os deputados terão tido a oportunidade de espreitar o plano de atividades. Imagino que tenham tido a ocasião de fazer sugestões. Ele, como é evidente, não se afasta demasiado ou quase nada daquele do ano transato e também, enfim, lembrar que este plano já foi objeto de alguma discussão na nossa anterior reunião, pelo que, se vocês estivessem com o vosso assentimento, passaríamos diretamente à votação do plano tal como ele está. Senhores deputados, temos votá-lo, já foi discutido inclusivamente, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Perguntava agora ao PEV se já está em condições de fazer a apresentação e discussão dos seus projetos de resolução, o 884 e o 891. Não sei se o PEV já está presente na reunião. Sr. Deputado Paulo Pisco, pelos vistos também já é do PR. Faz favor, Sr. Deputado.
Não, Sr. Presidente. Aquilo que eu queria pedir, uma vez que quem faz a discussão e a apreciação deste projeto de resolução é a nossa colega Lara Martinho, e ela não pode estar presente porque saiu agora dos Açores para vir para Lisboa, se podia ser adiado para a próxima reunião da nossa comissão.
Em princípio sim, mas é um ou são ambos? Há um que é sobre a ratificação do Tratado de Proibição de Armas Nucleares. E depois há outro que está relacionado com o Tratado da Carta de Energia.
Não, isso é... O Tratado da Carta de Energia é só para a aplicação do texto de
substituição. É.
Não, aqui estava a referir ao projeto de resolução relativo à Comissão de Armas Nucleares.
Bem, vamos lá ver. Então, Sr. Deputado, ninguém se opõe a que aceitemos o pedido do Sr. Deputado Paulo Pisco relativamente ao projeto inscrito no ponto 4, em relação ao ponto 5. Srs. Deputados, alguém sabe se houve acordo sobre este texto de substituição, se está tudo resolvido?
Mas é só discussão, não vai subir a plenário.
Isto é matéria que não se vota, como sabem, é só para ver, enfim, mas como é que se pode ter aqui uma discussão? Mas enfim, está em causa apenas o texto de substituição. Srs. Deputados, vamos votar isto?
Não é preciso votar.
Vamos dar este ponto como resolvido para não prejudicar a sua subida a plenário, que é lá que ele será votado. Sobre o outro, que esse sim já exigia, não é um mero texto de substituição, já exigia debate e discussão. Relembro, é a recomendação ao Governo para criar condições necessárias para a ratificação do Tratado de Proibição de Armas Nucleares.
Já está o PEV.
Aí o PEV chegou. Muito bem. Então, assim sendo, vamos convidar... quem é que está presente? É o Sr. Deputado José Luís Ferreira. Dava as boas-vindas ao Deputado José Luís Ferreira e convidava-o então a apresentar o projeto de resolução 844-14-2 que recomenda ao Governo criar as condições necessárias para a ratificação do Tratado de Proibição das Armas Nucleares. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não percebi bem a questão levantada com o projeto anterior, o projeto de discussão numa comissão na semana passada.
Tá. Ó Sr. Deputado, olha, ainda bem que suscita essa questão, porque eu cometi aqui um lapso, que é o seguinte: o Partido Socialista pediu que a discussão do projeto de resolução número 284-14 passasse para a próxima semana, uma vez que a deputada que segue esta matéria é uma deputada do Círculo dos Açores e está neste, já participou na nossa reunião hoje e agora está a tentar vir para o continente. Sobre o outro, foi, portanto, dado como cumprido o ponto 5 da apresentação e discussão do texto de substituição, porque há acordo sobre ele, não há discussão sobre ele e não há aqui votos. Mas se o deputado quiser, se quiser usar da palavra sobre o ponto 5, faz favor. É o Tratado da Carta de Energia, incompatível com os compromissos ambientais e os interesses das populações. Não sei se perdemos contacto com o Sr. Deputado.
Está com dificuldade em comunicar.
Sr. Deputado José Luís Ferreira, não estamos a ouvi-lo, não sei se é um problema do micro.
Creio cá que está. Agora já me estão a ouvir.
Agora já o estamos a ouvir.
Olha, Sr. Presidente, eu estava a dizer que eu sou parte de energia. Não houve... Acho que foi partir o ponto 2... Mas, e portanto, a discussão que foi feita a semana passada mantém-se completamente atual porque não houve nenhuma alteração de texto a não ser partir o segundo ponto em dois pontos.
Excelente, Sr. Deputado. Então não vê...
Agora, eu não sei se me estava a dizer que isto pediu o adiamento da questão das armas nucleares ou se o vamos discutir agora.
Não, o Partido Socialista apresentou e a Comissão assentiu, o Sr. Deputado não tinha chegado, mas agora pergunto-lhe se vê algum inconveniente em que é pedido do PS isto passe para a próxima semana.
Não vejo, não. Eu não sabia, não tinha percebido, era só isso, mas não tenho nada a opor.
Ok. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Boa tarde.
Boa tarde. Ora bem, Srs. Deputados, não temos mais nenhuma matéria para hoje, não sei se algum deputado quer suscitar alguma questão. Não sendo o caso, resta-me agradecer a todos, bem como aos colegas que nos acompanham a partir de casa ou dos gabinetes. Boa tarde.
Boa tarde, Sr. Presidente.